Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo do campo, chegue pertinho do rádio.
Olá, meu amigo, minha amiga, e aumente o som para não perder nenhuma informação do tema de hoje. Olá, Selma.
Oi, William. Então, vamos adiantando aqui o assunto do programa de hoje. É um tema que vai dar muita dica boa para o amigo produtor que quer alimentar o gado da melhor forma possível durante o período seco.
Isso mesmo, amigo ouvinte. Na região Nordeste, todos os anos ocorre um fenômeno chamado estacionalidade de produção das plantas forrageiras. Esse nome aparentemente difícil significa nada mais nada menos que a produção das pastagens diminui bastante em períodos em que os dias são mais curtos, que o sol se esconde mais cedo, a temperatura média é mais baixa e chove muito pouco.
Exatamente, William. Esses três fatores juntos impedem que a pastagem cresça de maneira uniforme durante o ano todo.
E para a pecuária, você sabe o que isso significa, Selma?
Eu não entendo muito não, William, mas acredito que isso interfira na idade de abate dos animais por conta da variação no ganho do peso.
É, você tá no rumo, é por aí mesmo.
Certo. E sobre esse assunto mesmo, a gente ouve agora a prosa dos compadres Tazinho e Tertuliano.
Ô, compadre Tazinho, eu escuto muito falar em conservação de forrageira. Que diacho acha isso?
Compadre Tertuliano, no caso das forrageiras para animal, trata-se de gramas, capins ou leguminosas, que serve para alimentar o rebanho. Pode ser utilizada pura ou misturada com outros produtos, que são jogados ao cocho ou na cocheira, na hora da refeição dos bichos. Colocadas ao chão, a forragem tem a função de um colchão macio para dar maior conforto ao animal.
Olha, compadre, tudo que se faz tem um porquê. Qual é o interesse desse criador em conservar a forrageira?
As técnicas de conservação visam aproveitar o excesso do período chuvoso e guardar para a época mais crítica, como o verão, e ainda mantém suas qualidades.
Compadre, em todo o processo, tem fatores que influenciam para a sua conservação. No caso das forrageiras, o senhor pode citar alguns?
Claro. Podemos falar da radiação solar, temperatura, umidade do ar e da velocidade do vento, sendo que a radiação solar tem sido o fator que mais influencia na desidratação de gramíneas e leguminosas.
E para encerrar nossa prosa, compadre, fale um pouco sobre os cuidados que devemos ter na hora de conservar nossas forrageiras.
Para não tomar muito seu tempo, posso citar a vedação, que é importante para evitar a entrada de água, cercar o local para evitar a entrada de animais que vão causar furos na lona, e a colocação de uma lona clara, reduzindo o aquecimento. E aí vem o carregamento e a qualidade do material.
Oxe, não é que o compadre sabe de tudo, homem?
Muito obrigado, compadres. É, Selma, a conservação das forrageiras que eles falaram é muito importante para garantir alimento de qualidade para o gado nas épocas que tem escassez de forragens.
Mas sabe quem está bem por dentro desse assunto e traz todos os detalhes pra gente?
Sei, sim, é o veterinário Samuel Souza, nosso entrevistado de hoje, que dá uma dica interessante sobre isso.
Falou e disse, William. E o Samuel já está no estúdio com Sayonara Marinho e Joela Molha, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Vamos ouvir a entrevista?
Um dedo de prosa.
Samuel, qual o maior problema enfrentado pela pecuária em época de pouca chuva ou de seca?
Sionário, o principal problema é a falta de alimentos no pasto para o gado, pois as pastagens secam e os animais passam a depender totalmente daquilo que é ofertado no cocho, alterando assim o sistema de criação durante esse período. Esse problema se agrava pelo fato de que os alimentos passam a ser comprados diretamente no comércio, exatamente quando há uma maior procura e esses alimentos se tornam cada vez mais caros. Isso faz com que os custos de produção se elevem a um ponto que tornem a atividade inviável economicamente.
Quais as consequências para a a saúde do animal quando ocorre oscilação do peso e para o comércio de carne e leite.
Joel, os animais sofrem algumas alterações quando não recebem alimentos em quantidade e qualidade suficiente para o atendimento de suas exigências nutricionais, que é tudo aquilo que ele precisa do alimento para poder sobreviver e produzir. Sendo a primeira delas a redução na produção, no caso de gado de corte, a perda de peso, e no caso de gado leiteiro, a redução na produção de leite. Em seguida, esses animais passam a reduzir também a condição corporal e fica mais perceptível a perda de peso, que acarreta também numa fragilidade da defesa contra a doença, o que chamamos de baixa imunológica.
E o que pode ser feito para minimizar a escassez de forragens em época de seca?
O melhor a se fazer é adotar algumas estratégias para esse período, sendo a mais importante delas a produção em quantidade suficiente e a conservação das forragens de maneira adequada, para que os animais não sofram com as consequências da falta dos alimentos nos períodos de estiagem. Mas outra importante estratégia é planejar a quantidade de animais que permanecerá no rebanho, permitindo assim uma estimativa do volume de alimento que vai ser necessário conservar para todo esse período, o que pode ser realizado através de um descarte orientado, por exemplo, de alguns animais do rebanho.
Samuel, quais são as técnicas mais utilizadas para armazenar forragem e como funcionam?
A conservação de forragem pode ser realizada de três formas. São elas fenação, ensilagem e de maneira natural. A fenação consiste no processo de desidratação do alimento, que pode ser realizado ao sol ou com uso do equipamento adequado, seguido do armazenamento em local seco e arejado. É importante ressaltar que o alimento deve ser colhido no seu ponto ideal de desenvolvimento, para que o feno esteja com elevada concentração dos nutrientes e sendo assim de alta qualidade. A ensilagem, um outro método de conservação, consiste na trituração e compactação para armazenamento da forragem em local totalmente vedado, para que não haja entrada de ar, havendo um processo químico de fermentação para uma adequada conservação desse alimento. Importante ressaltar que diferentes alimentos não devem ser ensilados juntos, e quando isso acontecer, saber que vai haver uma redução da qualidade do produto final. A terceira forma, a forma in natura, é a conservação que o animal não precisa passar por nenhum tipo de processamento, pois permanece em seu estado natural. Dois grandes exemplos é a palma forrageira e o feno de capim búfalo, que permanecem em seus locais de cultivo, mantendo suas qualidades nutricionais e prontas para o uso para a alimentação dos animais durante os períodos da seca, assim que for havendo a necessidade.
Muito interessante! Agora, eu acho que a Sayonara quer complementar a pergunta. Diga aí, Sayonara.
Quais são as técnicas mais indicadas para o produtor rural?
Para o pequeno produtor, Sayonara, todas as técnicas elas são recomendadas. Para qualquer escala de produtor, na verdade. Mas cada uma delas terá uma exigência quanto à estrutura, para o processamento ou para o armazenamento. Com exceção da técnica in natura, porque essa não precisa de nada. A própria estrutura é onde a forragem está plantada. No caso da fenação, o produtor deve possuir um galpão ou uma área coberta que seja protegida contra a chuvas, ventos, de preferência com possibilidade de manter o feno suspenso, sem tocar o chão, evitando assim qualquer umidade que vai fazer com que o feno estrague. A ensilagem exige maquinário para colheita e processamento, ou apenas processamento, caso o volume a ser colhido da forragem seja possível fazer a colheita manualmente. Além disso, deve-se projetar um silo para armazenar os alimentos, podendo esses silos serem fixos, construções de alvenaria, que tem um custo mais elevado, de trincheira, que aí é um pouco mais barato, que é um buraco cavado no chão e devidamente forrado com lona, ou silo de superfície, que é na superfície, em qualquer superfície mais plana, que deve-se realizar a compactação com mais cuidado, porque tem que tirar todo o ar que está presente na forragem. Uma outra forma de ensilagem, tonéis plásticos, indicados para menor volume de forragem ou quando o uso for ser em pequenas quantidades. Isso é muito comum para produtores de ovinos e caprinos. Importante ressaltar que, independente da forma de armazenamento da silagem, ela deve cuidar para a realização de uma boa compactação e uma boa vedação, garantindo assim uma elevada qualidade de silagem, independente da quantidade e do tempo de conservação.
Então, do ponto de vista da lucratividade, essas técnicas se mostram eficientes.
Isso, Joel. Sabe-se que os custos com a alimentação dos animais representam em média 60% de todos os custos de produção. Em algumas situações pode ultrapassar até 80% desses gastos. Então, diante disso, associado ao fato de que a produtividade é reflexo direto da quantidade e qualidade dos alimentos ofertados aos animais, é imprescindível que seja feito um bom planejamento nutricional, levando-se em conta os custos com a produção desse alimento, bem como a forma mais prática e econômica de armazenar esse material para os períodos de estiagem. Assim, a gente pode concluir que a conservação de forragem é uma das mais importantes práticas de manejo a serem realizadas nos sistemas de produção animal, devendo se realizar com critério, com planejamento e com muita responsabilidade.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas excelentes explicações. Bom, amigo ouvinte, agora aquela dica importante do veterinário Samuel Souza sobre conservação das forragens. Ouvido atento aí.
Pitacos da Hora.
Alguns cuidados são fundamentais para fazer uma boa conservação das forragens. O primeiro cuidado é com a escolha da planta que vai ser fenada ou ensilada para ser fornecida futuramente ao animal. É importante que essa planta seja colhida no seu momento ótimo de maturidade, que ela não esteja nem muito jovem e não esteja nem muito velha. É nesse momento que a planta tem o ponto ideal da concentração de nutrientes que vai fazer com que a silagem ou o feno sejam de elevada qualidade. Se o produtor optar pela fenação, é importante garantir que a planta seja desidratada o máximo possível, porque qualquer umidade que fique retida na planta vai fazer com que essa planta possa desenvolver fungos e assim pode perder a sua qualidade como alimento no futuro, podendo até nesse caso ser um meio de intoxicação para os animais. Então, após a fenação, feita com a boa desidratação, esse material tem que ser armazenado num local seco, arejado e protegido contra chuvas.
Obrigada, Samuel. E para finalizar nosso programa, vamos ouvir do produtor rural Lucas Pacheco França, da fazenda Bolandeira, em Jequiá da Praia, Alagoas, como está sendo a experiência dele com forragens.
Fala, produtor.
Uso nosso de forragem prevalece 80%, 70% na época do verão, que o nosso plantel, tanto bovino quanto ovino, durante todo o ano faz um pastejo rotacionado em piquetes com praças. Só que na época de verão a gente sente a necessidade de parar das 9 até as 13, às 14 horas, o nosso gado nas praças. Enquanto isso, nós usamos forragem tanto de Tifton, que a gente chama de capim-mineirão, tanto de glicídia. E nós vemos que no manejo que nós fazemos de corte, adubação e jogada de água, né, que nós damos uma irrigada, nós vemos o rebrote muito rápido das plantas. Em 30 dias nós novamente já estamos fazendo corte para alimentar nossos animais. E a gente vê a importância da forragem nessa época do verão, que a alimentação que nós prevalecemos durante o inverno, um teor nutritivo muito alto do nosso pasto. Quando chega no verão, nós conseguimos manter o mesmo padrão de alimentação usando as forragens.
Muito bem, Lucas. E para saber mais sobre o programa de hoje, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros, 79 ao DDD. Telefone 4009-1344. Vou repetir, gente, DDD 79, telefone 4009-1344.
Ou, se preferir, pode entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC da Embrapa. DDD 61, telefone 3448-4088. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas, se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, temos uma novidade. Nós modernizamos o nosso canal de comunicação com você, ouvinte.
Por isso, você não vai mais ouvir aquela musiquinha do 0800. O 0800 foi substituído pelo WhatsApp. Então, basta sacar o celular e enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 61 99835-7632, que já está ativado.
Vamos repetir o número, gente. 61, hein? 99835-7632. E lembre-se de escrever o seu nome ou seu município ao enviar um WhatsApp para nós. Valeu, minha gente. O Prosa Rural vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sayonara Marinho. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Apoio, José Roque de Jesus e Joel Lamolha. Este programa é uma parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe, com a Fundação Aperipê.